passa.
Bom dia.
Sou Paulo Rico, bom
e
dia.
Se o relógio diz, quem somos nós para contrariar?
Ah, e somos pessoas pontuais aqui.
Sim, sim, muito pontuais. É dia de jogo de Portugal, depois da goleada à Suécia. Já lá vamos. E por falar em Portugal, ontem estive aqui no estúdio, ilustre Rafael Leão.
Pois foi, nós tirámos fotografias com ele.
Eu parecia um miúdo pequeno, eu gosto.
Sim, eu nunca vi o Paulo Fernandes assim. O Paulo Fernandes
tirou
a fotografia com o Rafael Leão.
Não é todos dias que se apanha um craque a nível mundial aqui a passar aqui nos corredores, não é?
Sim. Até eu que não percebo nada de futebol, sei quem ele é.
Sim. Olha, foi o entrevistado do podcast. Vai haver um episódio especial durante a semana com Rafael Leão. Vai sair amanhã ou quinta-feira do meu podcast de histórias fora do jogo com Rafael Leão. E depois... a história está muito engraçada, vale a pena ouvir, não vou desvendar muito. Amanhã trarei aqui o tease sobre esse episódio. Mas ele vem de baixo, vem do bairro, e o próprio diz e faz questão de mostrar isso, vem da comunidade. E pedi-lhe para deixar também uma mensagem para os meus filhos que jogam futebol e são pequeninos, e ele fez isso com muita amabilidade.
Olha,
e portanto agradeço.
Eu achei-o muito querido e depois mostrei a fotografia que tirei com ele ao meu filho mais velho. Ficou maluco.
Claro.
Tu tens tanta sorte!
Claro. É incrível teres este convidado nesta altura. No teu podcast, claro que todos os teus convidados são muito bons, mas alguns já são antigos jogadores, árbitros, porque às vezes não é fácil apanhá-los, não é?
Sim.
Ele é só um dos maiores na atualidade da seleção e de um dos maiores clubes do mundo, do Milan.
Sim,
pá,
sim,
inacreditável.
E tem o sonho de ser campeão europeu por Portugal em junho.
Pode ser já este
vamos
ano.
Acreditar nisso. Por falar nisso, já falamos de Portugal. Há uma semana, precisamente, acontecia um Benfica-Lyon em futebol feminino, Liga dos Campeões. O jogo foi no Estádio da Luz, quase 20 mil pessoas nas bancadas. Falei disso aqui. Não falei, foi da audiência que teve em canal aberto na TVI. E para provar, se é que era necessário, que vale a pena apostar no futebol feminino, o jogo da semana passada foi o terceiro mais visto, com uma média de quase 900 mil pessoas à frente da televisão, entre as 8 e as 10 da noite. E chegou mesmo a liderar durante alguns minutos, com mais de 2 milhões de pessoas. O pico foi mais de 2 milhões de pessoas a ver o Benfica-Lyon em futebol feminino numa terça-feira à noite. O que é interessante.
Aprende-se se calhar mais com esse programa do que com outros, não é? Eu também passam essas horas.
Sim, amanhã é a segunda mão em França. Já aqui falámos várias vezes de alguns jogos em que Ronaldo está presente e das bancadas ouve-se Messi, que é só parvo.
É?
Um deles levou Ronaldo até a reagir num gesto considerado obsceno na Arábia Saudita, mas fofinho para Elsa Teixeira.
Não disse fofinho.
Agora foi o contrário. Nos Estados Unidos, num dos recentes jogos de Messi, houve-se das bancadas: Ronaldo!
E o que é que ele fez?
O que é que ele fez? Finta 1, 2, 3, marca gol.
Pumba!
Aí está. Que clássico.
Mas nesse jogo há uma imagem. Nesse jogo não, num dos recentes jogos do Inter de Miami, onde joga Messi, há uma imagem brutal. Eu vou ter de colocar depois das 10 da manhã o vídeo no nosso site. O jogo entre o New York Red Bull e o Inter de Miami chovia, mas chovia torrencialmente. E os jogadores do New York estavam todos alinhados e à frente tinham 11 meninos, viste?
Uhum.
Está brutal. E só que os meninos estavam com t-shirt, calções, frio, chuva, e os jogadores estavam com o casaco, um casaco forte por causa do frio. E então o primeiro da ponta tira.
Estou a ver essa imagem agora.
O casaco.
Tão querido.
Entrega ao menino.
Mas foi preciso o primeiro fazer isso.
O primeiro.
Os outros ainda ficaram a olhar e depois é que.
Pois,
é?
Dá a ideia que o segundo sentiu-se envergonhado, olhou para o lado, tirou o dele e põe o dele.
E parece-me que os outros também fizeram a mesma coisa.
Sim, foi em cadeia.
Pelo menos aqui nos vídeos parece todos seguidinhos.
Sim, depois todos fizeram o mesmo, mas a imagem está.
Havia aqui um que não parecia que não estava com muita vontade de tirar o casaco.
Agora de tirar o casaco. Lá tiraram o casaco e equiparam os meninos. O jogador da ponta tira o casaco, depois o outro, a imagem e o vídeo vai estar no nosso site daqui a pouco. Há vários jogos internacionais, a maior parte deles particulares, jogos de preparação. Queria falar aqui do Inglaterra-Bélgica de hoje. Os jogadores da seleção inglesa, na primeira parte, vão ter o nome nas camisolas, na segunda parte, não vão ter o nome nas camisolas. Porquê? Para chamarem a atenção para o problema da demência e sensibilizar para a doença de Alzheimer. Portanto, diz o comunicado da seleção, o objetivo é chamar a atenção para o facto das pessoas com demência perderem memórias preciosas, até mesmo os nomes dos seus jogadores preferidos. Portanto, na primeira parte vão aparecer os nomes da camisola, depois do intervalo os nomes vão desaparecer, uma campanha em parceria com a Sociedade de Alzheimer.
Isso é muito bonito, agora tem que ser explicado depois também lá no estádio, que é para as pessoas perceberem, não?
Sim,
o speaker deve explicar.
Sim, creio que vai haver explicação e vai haver também algum mediatismo nesta área. A Seleção Nacional de Futebol joga hoje, então, o último jogo antes da convocatória final para o Europeu. O adversário é a Eslovénia, o jogo é em Ljubljana. Cristiano Ronaldo já vai regressar, João Félix, Vitinho, Otávio, saíram outros, incluindo o Rafael Leão, que esteve aqui ontem. A partida é às 7h45, passa na RTP1. Também hoje vão ser conhecidas as últimas três seleções apuradas para o Europeu. E para nós, interessa Geórgia ou Grécia. Quem ganhar o jogo de hoje vai fazer parte do grupo de Portugal no Europeu. O jogo é às 5 da tarde. Queria fechar com outra seleção portuguesa que já tem a sua última aventura em livro. A seleção de rugby, o livro Lobos, escrito pelo Sérgio Lopes, jornalista. Viagem aos bastidores da seleção, sucesso da seleção, que agora está escrito em livro. Ele esteve lá, o Sérgio, durante mês e meio, em França, a acompanhar o dia-a-dia da seleção. Tem o testemunho de quase todos os jogadores, ou mesmo todos os jogadores, dirigentes, treinadores. Para quem gosta de rugby, é imperdível, porque é a aventura de mês e meio.
Já deve ter isto, certeza absoluta.
É, saiu a semana passada. E para quem não gosta de rugby ou não liga tanto, também é imperdível, porque mostra também o sucesso de uma seleção nacional que passou quase do anonimato a grande surpresa do último Mundial.
É?
E vai continuar a fazer história. Portanto, fica aqui também esse apontamento. Lobos, o livro que mostra a seleção de rugby de Portugal.
Paulo Rico, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.